E agora eu tenho a satisfação de conversar com o Éder Bublitz, diretor-presidente da CEASA Paraná e Centrais de Abastecimento do Estado do Paraná, para falarmos sobre investimentos na CEASA, a unidade aqui de Cascavel também passando por reformas, recebendo melhorias e outros avanços da CEASA aqui no Estado do Paraná. Éder, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia aos ouvintes. Obrigado por nos dar a oportunidade de falar um pouquinho da CEASA do Paraná, da Unidade Cascavel, para essa audiência extremamente qualificada da CBN.
Bom, Éder, vamos então começar falando sobre aqui a Unidade de Cascavel, antes de falarmos de outras ações da CEASA pelo estado completo, porque a nossa unidade aqui de Cascavel está recebendo melhorias, não é? Que melhorias são estas? Qual é o valor dos recursos que estão sendo investidos nessas melhorias aqui na nossa unidade de Cascavel?
A unidade de Cascavel, a gente tinha um projeto que, infelizmente, a antiga gestão da prefeitura não pôde nos entregar, de fazer uma unidade nova. Então, a gente acabou segurando investimentos por um tempo na nossa unidade atual, mas, infelizmente, não tivemos essa resposta. E no primeiro dia da gestão do atual prefeito, Renato, eu conversei com o prefeito e conversei com o Polador, meus dois grandes amigos, e comuniquei a eles a necessidade que a gente fizesse algumas melhorias na estrutura, independente de continuar o projeto ou não. E, de pronto, eles concordaram comigo e a gente começou a andar com projetos. Vamos fazer a maior reforma da história da unidade de Cascavel. Já está em execução. Drenagem, que antes não tinha, a drenagem chovia, a água ia se perdendo por conta. O pavimento era aqueles blocos, então dificulta muito o trânsito e a movimentação de mercadorias internas. Então vamos fazer um apanhado, uma reforma grande na infraestrutura da unidade de Cascavel. É uma unidade que vem crescendo, novas empresas se instalando, e com essas reformas, a gente espera que ainda mais empresas se instalem em nossa unidade.
Bom, pelo que eu tenho acompanhado aqui, é um investimento significativo. Parece que mais de 4 milhões em recursos foram aplicados nessas obras, certo?
Isso aí, são mais de 4 milhões de reais, fruto de um trabalho também que tenho que agradecer aqui ao deputado Batatinha, que nos ajudou com recurso junto ao governo do estado. É uma obra que muitas mãos se juntaram para que a gente pudesse obter esse resultado. Uma obra que vai marcar, de fato, a história da unidade Cascavel. A gente já trocou a população que passa pela unidade. A gente já trocou o gradil, que antes era um alambrado muito feio, colocou um gradil bonito. A gente está melhorando, até pintamos a parede, que antes era só aquele chapisco de cimento, uma coisa muito feia. E, como eu falo, a unidade Cascavel, ela é muito bem localizada dentro da cidade, está dentro, de fato, da cidade. Então, a gente precisa dar uma resposta à altura, que a unidade fique bonita e, além de tudo, eficiente. Então, a gente está conseguindo entregar os dois, uma unidade mais bonita e uma unidade mais eficiente logisticamente. Nós ainda vamos fazer um muralismo também, uma obra grande de muralismo, pintando um pouco a história de Cascavel, a história da CEASA. A gente quer que seja um ponto turístico, um ponto de encontro, onde as pessoas possam tirar uma foto, um lugar bonito e agradável para a cidade de Cascavel.
Bom, as obras, então, na unidade de Cascavel, elas já começaram. Seguindo o cronograma, qual é a previsão de conclusão dessas melhorias, Éder?
A gente precisa que a obra seja em ritmo acelerado, porque vai acabar interferindo muito no dia a dia dos nossos empresários. Então, a empresa a gente consultou, é uma empresa que ganhou licitação muito boa, realiza, inclusive, obras aí no município de Cascavel, na cidade. Então, a gente precisa que a empresa entregue eficiência. A gente quer que no máximo em 3 ou 4 meses esteja tudo já pronto, ok, para que a unidade esteja funcionando em seu pleno vapor, vamos dizer assim.
Bom, feito então essa passagem aqui pela unidade de Cascavel, vamos expandir um pouco mais e falar das outras unidades da SEASA espalhadas pelo estado do Paraná, porque não é só Cascavel que vem se destacando. Outras unidades, cada uma com seu potencial, respeitando a realidade também de cada região onde a unidade está instalada. Tenho acompanhado também que a SEASA de Curitiba tem tido alguns avanços, de outras localidades também. Então, Éder, traga para nós os detalhes aqui para nós desse trabalho que as centrais de abastecimento realizam, agora falando de todo o nosso estado do Paraná. O que você traria aqui de destaque para a nossa conversa hoje?
A SEASA do Paraná hoje ela é avaliada como a melhor do Brasil. Eu, no final do ano passado, eu inclusive recebi com muito orgulho o prêmio de melhor presidente de SEASA do mundo. A gente vem fazendo um trabalho bastante importante para requalificar todas as nossas unidades. Em especial, agora recebemos na sexta-feira o governador do estado aqui na SEASA, o governador Ratinho Júnior, para também dar uma ordem de serviço de uma obra bastante importante que vai acontecer na unidade de Curitiba, que é um novo mercado de flores. Flores é um mercado importante para a agricultura. É um dos nichos da agricultura que o Paraná não explora. E a gente quer fomentar esse mercado e dar uma nova oportunidade aos nossos agricultores. Temos aí em Maripá, ao lado de Cascavel, um município que tem um polo produtivo de orquídeas, um polo importante, mas a gente pode mais. É um mercado que só no Paraná movimenta bilhões de reais, que a gente acaba levando esse dinheiro para outros estados, principalmente São Paulo e a cidade de Olambra. A gente quer desenvolver polos produtivos de flores no estado do Paraná. E para isso, criamos um mercado de flores bastante atrativo na SEASA de Curitiba. A SEASA de Curitiba está bem localizada, estrategicamente localizada aqui na cidade, então é fácil de ir e vir, de chegar, rodovias rápidas. Criamos esse mercado que foi projetado pelo arquiteto Domingos Bongestap, que é o criador da Ópera de Arame. Então, a ideia é juntar um ponto de comercialização de flores, importante, como também um ponto de apoio turístico, uma nova atração turística para a cidade, para toda a região sul de Curitiba, que não tem nenhum ativo turístico importante. Então, esse mercado passa a ser, além de uma opção nova, uma oportunidade nova, esse é o nosso principal foco, para o produtor rural, ele também vai passar a ser um ativo turístico importante para Curitiba e toda a região metropolitana, principalmente os municípios do sul de Curitiba, para que a gente também fomente essa indústria que todo mundo fala, e de fato é uma indústria bastante importante, é uma indústria sem fumaça. O turismo é a melhor indústria que tem, né? Então, é unir de fato o útil ao agradável.
Essas iniciativas, Éder, que você nos apresentou aqui agora, eu acho que elas vão de encontro a algumas ações paralelas que já estão acontecendo no estado. Me recordo que na Semana do Show Rural, o IDR, que desempenha um papel aí importantíssimo na agricultura familiar em todo o estado, trouxe muito isso até mesmo no evento no Show Rural, onde os pequenos agricultores, a agricultura familiar, que é bem também representada pelo IDR, existem várias frentes de trabalho em relação a isso, tem buscado trazer um pouco disso que você veio nos apresentando, a geração de renda para as famílias produtoras de todo o estado do Paraná, mas também o ato de evitar o desperdício. Tanto é que muitas tecnologias apresentadas ali para pequenos e médios produtores era justamente pensando em otimizar a produção e evitar ao máximo esse desperdício no varejo, a destinação inadequada de alimentos, e a SEASA faz muito bem isso, faz a destinação correta de alimentos para evitar o desperdício. O Brasil ele é altamente produtivo, mas ao mesmo tempo também quantas toneladas de alimentos são perdidas diariamente. Então isso me faz lembrar muito de outras ações que já estão acontecendo paralelamente em todo o estado.
Isso, a Ceasa, a gente criou o nosso programa Banco de Alimentos Comida Boa. É um programa referência também internacional, ganhamos vários prêmios, mas mais do que prêmios, mais do que reconhecimento, é levar alimento que antes era desperdiçado a pessoas em algum tipo de vulnerabilidade. Eu sempre digo, eu falo, a gente dá muita palestra sobre o tema, e o mundo desperdiça 1 bilhão de toneladas de alimentos. Essa 1 bilhão de toneladas de alimentos daria para alimentar a fome do mundo 3 vezes. Então, o mundo produz muito alimento. O que a gente precisa é que esse alimento chegue à mesa das pessoas. E a Ceasa dá importância a isso, a gente faz a nossa parte. Infelizmente, nem todas as Ceasas do Brasil fazem. A gente pode avançar, no Brasil, evitando também o desperdício de alimentos. Muitas pessoas sofrem com a falta de alimentação adequada. E a gente vê no dia a dia alimentos sendo desperdiçados. A Ceasa veio na contramão disso. Ano passado, a gente deixou de desperdiçar mais de 7 milhões de quilos de alimentos. Uma iniciativa da Ceasa com o governo do estado, o governador Ratinho Júnior é grande incentivador da ideia, e a gente vem aumentando, melhorando os nossos resultados dia após dia. E isso que é importante. Então, é mais do que só ficar na filosofia, conversando, nós temos ação. E é isso que as pessoas que precisam, elas querem ação do poder público. E o Paraná vem dando esse exemplo de como a gente pode agir diretamente na questão da redução do desperdício e aumentando a segurança alimentar de populações em algum tipo de vulnerabilidade.
Para quem está nos ouvindo, o Éder já trouxe aqui o quanto de alimentos evitando o desperdício de mais de 7 milhões de quilos de alimentos. E para você que está nos acompanhando, isso agora trazendo para o número de pessoas, toda essa iniciativa atende por mês em média de 160 mil paranaenses. Então é um número muito alto e certamente dentro desses 160 mil existem ali famílias, existem pessoas que dependem exclusivamente desse trabalho social que a Ceasa desempenha. Então se não fosse talvez esse alimento destinado pela Ceasa, provavelmente seriam pessoas ali em situação muito mais complexa do que já vivem, certo, Éder?
Eu sempre digo, a gente que é do interior, eu sou de Cascavel, a gente não tem noção de como é a pobreza em grandes centros, assim como Curitiba. Eu conheci gente pobre, eu sempre falo, o interior tem gente pobre, aqui tem, infelizmente, tem muita pobreza. Eu recebo diariamente fotos onde a família, infelizmente, tem como alimentação o que a Ceasa pôde oferecer a eles. Então, é bastante triste essa realidade, porém, também nos alivia saber que o nosso trabalho está chegando na casa dessas pessoas e diminuindo a dor das mães, principalmente as mães, elas sofrem mais que os filhos. Eu sempre falo, a dor da fome é uma dor doída, mas para a mãe ela é muito mais doída. Então, a gente pode, além de levar o alimento para a criança, diminuir a dor no coração dessa mãe que sofre tanto para buscar alimento para sua família, luta, mas as condições, infelizmente, não ajudam essa mãe. Então, a gente saber que estamos num país que produz tanto alimento, como você falou, e ainda existem pessoas passando fome com desperdício, a gente não pode aceitar essa situação. Então, a Ceasa faz sua parte, precisamos ter avanços, inclusive em normas técnicas, a gente precisa discutir mais, principalmente a questão do vencimento de alimentos. Hoje, hoje é dia 9, vai ter produto que vai vencer hoje meia-noite. Será que esse produto, a fada da Cinderela vem e dá uma batida ali e ele, a partir da meia-noite, ele passa a não ter condições nenhuma de consumo? Será que não é possível que a gente possa levar esse alimento a pessoas que precisam, a instituições que precisam? É uma discussão que a gente precisa levar, inclusive em âmbito nacional, para que a gente possa, como eu falei, poder diminuir dores, principalmente de mães. Eu tenho isso como uma missão que carrego, que a gente possa discutir leis, melhorar a vida de pessoas com decisões inteligentes, sem aumentar custo. Porque é muito fácil você criar programas em que o Estado, de novo, tenha que gastar. Mas a gente pode ser eficiente e gastando pouco. Isso que a gente preza.
E aqui eu acho que vale até um adendo, porque esses números que foram trazidos para a conversa, tanto o número de alimentos que foram preservados, evitando o desperdício, esse sim é um número que deve ser celebrado, porque foram quilos e quilos de alimento que deixaram de ser desperdiçados. Mas o número de paranaenses atendidos, esse é um número que ele não serve para uma celebração. O que deve ser comemorado, sim, é o reconhecimento da iniciativa, que felizmente ela existe, para atender a esse número. Mas é aquilo que você também já nos trouxe. Como é paradoxal, né? O Brasil é altamente produtivo, mas ainda existem famílias passando fome. Mas fato é, o trabalho da SEASA ele é fundamental, deve ser reconhecido, como já é reconhecido até internacionalmente. E o que é interessante dele ser reconhecido fora do Brasil é porque a gente sabe que lá em outros países, Europa, Ásia, enfim, outras regiões do globo terrestre, talvez são países que não tenham essa fartura de alimentos que nós temos aqui. Tanto é que, não à toa, o Brasil tem aí grandes relações comerciais de exportação de alimentos, justamente porque lá fora não se tem tanto alimento que nem no Brasil. Então, talvez seja até um trabalho cultural, onde o brasileiro está tão acostumado com a fartura de alimento que nós temos aqui, que às vezes não olha para a pessoa que está ao lado e que talvez não tenha acesso a toda essa fartura. Então, nesse sentido, a SEASA consegue talvez fazer essa provocação e fazer essa reflexão. Olha, o seu prato está cheio, mas de repente o prato aqui do colega ao lado está faltando alimento. Então, que bom que a SEASA faz esse papel e que bom que ela é reconhecida.
O cenário ideal era a gente não ter nem desperdício e nem gente passando fome, porque o desperdício também ele cai um pouco no bolso do nosso produtor rural, que tem margens cada vez mais encurtadas. Hoje a gente enxerga um produtor rural, principalmente você citou o produtor da agricultura familiar. Eu tenho um número do Paraná. O Paraná tem 305 mil propriedades rurais. 82% delas são pequenas propriedades rurais. E está cada vez mais difícil para o produtor rural se manter com renda na propriedade. Então, o desperdício acaba custando no bolso do produtor rural. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio do produtor rural também ter lucro. Ele precisa ganhar dinheiro. Eu, inclusive, sou contra reportagens que falam de preço baixo na SEASA. É bom que a população pague menos, eu não fico feliz em hipótese nenhuma que a população pague preços abusivos. Mas, ao mesmo tempo, a população precisa se preocupar com o produtor rural, porque produto com preço baixo, que não mantém lucro na propriedade, a gente está eliminando a nossa fábrica de alimentos, que é o produtor rural. Então, nós temos que trabalhar num equilíbrio muito grande. E assim é a relação desperdício e pessoas com falta de alimentos. A gente tem que equilibrar isso. Mas lembrando que a gente precisa de um produtor rural ganhando dinheiro e uma população com alimento na mesa. Então, o Brasil precisa buscar que todo mundo consiga ser independente, com renda, sem assistencialismo, mas que a gente também não aceite a nossa realidade atual, que é a realidade que ainda ocorre em desperdício e que ainda temos pessoas com falta de alimentos. Então, temos que trabalhar para que todo mundo possa ser independente, com renda e que não ocorra o desperdício.
Muito bem, Éder, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade de mais uma vez conversar conosco aqui na CBN Cascavel, trazendo os avanços e investimentos da Ceasa Paraná. Obrigado pela sua participação.
Obrigado, eu agradeço. Para mim é um prazer, como cascavelense, falar aos meus irmãos de Cascavel. Coloco a Ceasa à disposição. Quero aqui publicamente agradecer a parceria da Prefeitura Municipal de Cascavel, seu Renato Silva, o secretário Folador, dois grandes amigos, e colocar novamente a Ceasa à disposição da população e agradecer a vocês o espaço a nós destinado.